Recebendo aqui nos estúdios o chefe do setor de distribuição da Compesa, o Washington Jordão, vai falar conosco. Eu quero até aproveitar a abertura do debate para dizer que durante esse mês, e agradecer a produção aí, o trabalho da Joselita Amadura, acumulando trabalho de produção no nosso programa, na marcação dos debates, nas férias da Michele Martins. Estamos aqui com o Washington hoje para falar das águas de março, né, que impressionaram principalmente na última semana, né, na última semana do mês, na semana passada, quando em uma chuva se resolveu o problema de 4 anos em uma cidade, de não sei quantos meses em outra, principalmente no Alto Pajeú, mas com reflexos para nós aqui também no Médio Pajeú, nessa que foi a chuva mais impressionante, pelo menos dos últimos 50 anos. A PAC mesmo diz que não tem registro parecido. Tinha em São José do Egito que choveu 215 milímetros, 215 milímetros é quase metade do que choveu no ano passado todo, dependendo da cidade na região, e caiu em uma noite. Você imagina o volume de água. A APAC diz que tem uma medição da década de 70 que deu 160 milímetros, mas 215 nunca foi registrada. Essa chuva que teve repercussão, inclusive, nacional, né? Foi notícia também na televisão. A natureza é impressionante, né, Washington? Porque a gente pode até parar para estudar o que foi esse fenômeno de tanta água em tão pouco tempo, mas imagino a alegria de vocês nos dias seguintes, ainda essa semana, porque o drama que estava se vivendo naquela região, as dificuldades que vocês vinham enfrentando para pegar água, por exemplo, em Tapetim, por isso que eu digo que às vezes a gente aqui em Afogados reclama, e reclama de bucho cheio, porque se você imagina o que é uma cidade passar 3, 4 anos com água distribuída através de carros-pipa, com reservatórios, caixas d'água grandes nas ruas da cidade. Imagina aqui na Rio Branco, bota na cabeça aí, imagine. Na Rio Branco, perto da igreja no São Francisco, perto lá no bairro Borges, em Brotas, você no seu bairro, na Ponte, Coab Sobreira, imagine nesses bairros, em um determinado ponto, uma grande caixa para você fazer fila e botar lata d'água na cabeça, porque não tem água na torneira, e isso se repetindo ano a ano e sem você ver uma perspectiva, né? E em uma única chuva, você acabar com esse drama. Como é que a Compesa está avaliando? Imagina a felicidade de vocês e agora está trabalhando para voltar a operar esses sistemas que estavam parados, né, Washington? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Tito. Bom dia, ouvintes da Pajeú, em especial os clientes da Compesa. É verdade. A gente teve a grata satisfação, a grata surpresa de ter todos os nossos problemas relacionados à escassez hídrica de água na região, naquela região de São José do Egito, Tapetim, Brejim, resolvido em uma única noite. Quer dizer, a gente estava mais de 3 anos com os mananciais em colapso, a crise assistiria mais de 5 anos à seca, mas os mananciais entraram em colapso mesmo, de Tapetim, respectivamente, a 3 anos. Vai fazer agora em março, em maio, 3 anos que a gente suspendeu o abastecimento lá. Então, estava sendo feito um exclusivamente de carro-pipa através dessa maneira que você acabou de informar na rádio aí. A gente tinha alguns chafarizes na cidade, colocava nesse chafariz e a população pegava para suas residências. Quer dizer, um abastecimento muito precário e se estendeu por praticamente 3 anos.
Eu imagino. Você tinha... Quais as cidades saíram do colapso? Todas as cidades que estavam com esse tipo de distribuição saíram do colapso com essa chuva?
Não saíram ainda, vão sair. A gente já, graças a Deus, nós já conseguimos, a gente está com as equipes mais direcionadas para aquela região, conseguimos já tirar Brejinho, a gente já está abastecendo Brejinho, Brejinho já estava quase um ano também em colapso, a gente já está operando normalmente, já está distribuindo para a cidade, isso é desde ontem já. Itapetim vai demorar mais um pouco. Itapetim está há 3 anos e a gente tem que fazer algumas intervenções na estação de tratamento, que ficou muito tempo parado, os filtros estão comatados, então a gente está com a equipe lá já desde do dia seguinte da chuva, já analisando e trabalhando já para regularizar. A tendência é que a gente possa já, a gente acredita e está torcendo muito para que, se tudo der dentro do nosso cronograma, a partir da semana que vem já começar a distribuição de água. É reduzido ainda porque a gente vai ter que fazer algumas intervenções na estação de tratamento. A gente necessitaria de pelo menos uns 60 metros cúbicos para distribuir na cidade, e provavelmente a gente só vai ter condições de atender de imediato agora, tratar uma média de 25 a 30 metros cúbicos. Então a gente vai ter condições de atender a cidade em regime de rodízio, enquanto a gente não adequa o tratamento para que a gente possa ter água de qualidade normal. Não pode tratar mais do que a ETA trata, então a gente está fazendo algumas intervenções. Vamos começar com a vazão mais reduzida, então de 30 metros cúbicos, 25 a 30, e setorizando a cidade. A gente acredita que a partir de semana que vem já deve estar distribuindo para a população. Uhum. E continuando o trabalho, possivelmente nesses 30, 40 dias, aí sim regularizar por completo.
O que é que mais lhe surpreendeu? Você esteve em loco, você viu as barragens, eu vi imagens, as imagens são realmente muito bonitas. É impressionante. O povo, por exemplo, a minha fanpage, que é facebook.com/sitenewsjunior, quando você divulga, são duas coisas que o povo curte muito. Impressionante. É quando morre alguém conhecido, de repercussão, quando é acidente e quando vem notícia de chuva. Essa notícia minha, a postagem sobre as chuvas que caíram, sobre aquela tromba d'água na semana passada, tem postagem minha com quase 20 mil curtidas no Facebook, visualizações, compartilhamentos, 20 mil pessoas atingidas, é muito para o universo de rede social aqui para nós. E as imagens eram belíssimas. O que é que mais lhe impressionou quando você esteve em loco? Você que acompanhou tanto essas áreas secas e de repente vê-las todas com água.
Olha, na realidade, o que a gente deixa muito... O que mais impressiona a gente é o relato da população. O pessoal dizer que a gente... Os moradores de entorno das barragens que disseram, rapaz, incrível, como é impressionante, a gente vai dormir com a barragem seca passando por dentro do leito do manancial, e quando acorda de manhã, vê essa fartura de água, é uma coisa incrível. Isso é só a natureza mesmo para mostrar proporções iguais a essa. Então são relatos surpreendentes e que nos surpreendeu também, que é para você ver a quantidade de anos que a gente está com essa escassez de chuva, que tem chuva na região, mas que a gente não tinha recuperação nenhuma. Então a gente acreditava, torcia e acreditava para que tivesse algum tipo de recuperação ainda mais.
Gradativa, né?
Exatamente. E as previsões eram que a gente tinha um inverno esse ano abaixo da nossa expectativa, isso, abaixo da média que a gente teria uma dificuldade muito grande de ter recuperação significativa nos nossos mananciais. E você vê que com uma chuva só a gente recuperar 100%, a gente já está com dois mananciais com 100% lá em Itapetim, que estavam secos. Caramucuqui sangrou na mesma noite. Ontem a gente teve a grata surpresa de ter mais um manancial.
Mãe d'água,
exatamente. E Boa Vista, que era outra barragem, que era lá de Itapetim também, está em quase 90% da sua capacidade. Então, em um dia só, recuperar tudo isso foi uma surpresa muito grande para a gente, visto que todas as perspectivas, os meteorologistas informavam que a perspectiva era de chuvas abaixo da média. Então isso para a gente foi uma surpresa muito grata, foi uma grata surpresa e graças a Deus agora a gente vai ter com que trabalhar para que a gente regularize o abastecimento da cidade, que estava muito sofrido. Como eu disse, Brejinha já está atendendo e provavelmente a partir de semana que vem a gente já começa a atender Itapetim também.
Alguém esteve no local para fazer uma avaliação desse fenômeno? Alguém da PAC procurou a Compesa? Foi algum técnico que esteve no local buscando informações, João?
Não, quanto ao porquê do fenômeno, isso eu não tenho informação. O que eu posso dizer é que a gente, a partir desse momento, a gente teve com a equipe no local já para analisar a qualidade de água, analisar a situação de mananciais, situação das nossas ETAs, da nossa redistribuição, que a gente vai precisar fazer um trabalho muito grande agora. A gente está com uma frente de serviço muito grande naquela região lá, para regularizar tanto Itapetim como Brejim, Santa Terezinha também, que a gente teve recuperação dos mananciais, São José do Egito também. São José do Egito ainda estava com a todo o Pajéu, mas estava com os mananciais secos, zerados, em colapso total. E teve a recuperação também. As duas barragens de São José do Egito estão em torno de 40% da sua capacidade, quer dizer, é um acúmulo bastante significativo. Tivemos a recuperação de Brotas também. Brotas ainda estava com menos de 1% da sua capacidade. E essa chuva lá trouxeram. O rio canalizou essa água para a gente também, a gente está com a recuperação bem significativa do manancial de Brotas. Infelizmente, isso não ocorreu na região, no Rosário.
Lamentavelmente, o Rosário.
Chinelo, Bom Sucesso, as barragens também, que a gente estava em colapso e continua, não teve recuperação nenhuma. Mas essa do rio Pajéu, graças a Deus, a gente está conseguindo recuperar.
São José do Egito, como é que vão fazer? Vocês vão continuar usando suporte da adutora ou com esse aumento de volume vão usar mais do sistema que aproveita as águas do reservatório São José 1 e 2?
Não, com certeza a gente vai utilizar os mananciais de São José 1 e São José 2 e também a adutora do Pajeú. Então ela vai se complementar, a gente vai ver se a gente consegue aumentar a oferta para conseguir tirar uma parte de São José 2 que ainda está no rodízio, para ver se a gente consegue aumentar a oferta de água daquela região. A gente agora está com esse respaldo, a gente está com os mananciais, uma captação até significativa, então provavelmente a gente deve melhorar o abastecimento dessa cidade também.
Isso na próxima semana já?
Já sim, está sendo feito estudo, está sendo feito análise, que a gente tem que preparar a estação de tratamento, que a água tem que ser feita análise para ser feito um ajuste operacional, mas já está sendo estudado. Provavelmente a gente está, como infelizmente não tivemos água no Rosário ainda, então a gente vai ter que continuar com aquele abastecimento da cidade de Guaraci em Gazeira, vinda de Tuparetama, que é proveniente dessa água que vai para São José do Egito. Então, esse manancial de São José do Egito com água, a gente tem condições de dar esse complemento para não ter esse impacto na distribuição. E agora tudo vai se ajustando, vai melhorando. Como eu disse, infelizmente ainda está faltando a gente ter uma recuperação do Rosário, que é um manancial importante para a gente na distribuição daqui dessa região de cá. Mas já foi um alento, já vai melhorar consideravelmente a questão hídrica aqui da região. Isso, com certeza, esse impacto foi muito significativo para a gente.
E para a gente ter uma ideia, porque o impacto do que se usa da adutora do Pajeú, por exemplo, a São José do Egito e outras cidades, também reverbera na forma como a distribuição acontece em outras cidades. Dessa água de São José, dos reservatórios, pela expectativa preliminar, qual o percentual que vai ser usado de São José 1 e 2 e qual o percentual que vai continuar sendo usado da água da adutora?
Olha, isso tudo ainda está em fase de estudo, exato. Porque a gente está tentando aumentar a oferta para Tuparetama, para que a gente consiga atender Iguaraci e Ingazeira, talvez, se possível, simultaneamente, para que não seja feito rodízio como a gente está sendo feito hoje. Então, da oferta que a gente tirar de São José do Egito para Tuparetama, a gente vai ter que complementar. A gente acredita que talvez a gente consiga ficar 50% da adutora, 50% dos mananciais, ou 60%, 40%. Isso a gente ainda está em fase de estudo, é preliminar ainda dizer alguma coisa nesse sentido, de quanto é que a gente vai utilizar de cada uma, mas com certeza a gente vai utilizar as duas para melhorar o abastecimento nas cidades aqui da região.
E Itapetim, semana que vem, vocês acreditam que também resolvem isso? Vai um prazo um pouco maior?
Não, nós estamos com a equipe. A gente de início achava que ia passar pelo menos uns 20 dias. Mas o pessoal que foi lá, a gente conseguiu uma mobilização muito grande. A gente está com o pessoal de Recife aí também, analisando a questão do tratamento, adequando a ETA, fazendo alguns ajustes. E com o Brejinho, a gente antecipou bastante, que a gente achava que passava pelo menos uns 10 dias também, já conseguimos fazer o tratamento ideal e já está liberando para a cidade. A gente acredita que também isso pode acontecer com o Itapetim. Então, provavelmente, já no início da semana que vem, a gente acredita que já está começando a liberar. Agora, como eu disse no começo, a gente precisa de uma demanda de pelo menos uns 60 metros cúbicos por hora para atender a cidade. Então, esses ajustes na ETA agora que a gente está fazendo, devido à qualidade, devido a esse tempo que ficou parado, provavelmente a gente só vai ter condições de tratar uns 25 a 30 metros cúbicos por hora. Então, a gente vai tratar e vai começar a distribuir em forma de rodízio na cidade, enquanto não vai se adequando, vai melhorando o tratamento. Talvez a gente precise até trazer mais um filtro de fora para aumentar essa capacidade de tratamento da ETA, para aí sim a gente ter uma vazão suficiente para liberar para a cidade toda. Isso deve demorar uns 35, 45 dias, mais ou menos.
Muito bem. Vamos liberar o telefone para... Como é que está a distribuição aí no seu bairro? Você está satisfeito, satisfeita com a distribuição de água aí na sua comunidade? 3838-1213, no zap é o 996-580554, na internet é no www.radiopajeú.com.br. Vamos lá para o telefone e saber como é que está a distribuição. Alô do telefone.
Alô, Nil.
Oi, quem fala?
É Vianês aqui de Santo Estão, Nil.
Rapaz, o povo aí está reclamando, né, Vianês? O que é que está havendo aí?
Ô, Nil, é o seguinte, a água aqui está... Lá um bocado de dias que ela estava muito fraca, sabe?
Sim.
Aí eu não sei o que é que está acontecendo. Eu gostaria que uma pessoa que Osho é, Osho é transparente até demais. Tem hora que a gente tem até pena de judiar com o Osho.
É verdade.
Tem hora que eu fico até com pena de cobrar as coisas de Osho. Sabe por quê?
É.
Porque até tem uns dias, pouco tempo, que eu vi, eu encontrei com o Austin dentro do carro dele mesmo, olhando, assim, mas meu Deus do céu, o Austin parece que agora virou, foi guarda noturno.
Rodando de
noite. Isso, a gente fica até do trabalho dele. É. Mas aqui lá está precisando de uma reforma, uma ampliaçãozinha, para ver que a água é tão fraquinha, rapaz. Chega e fica, não dá para não sobe para os banheiros, até a comunidade. E aí eu queria que eu achasse uma arrumada nesse troço aqui de São Cristóvão, viu, Oscar?
Ok, Vianney. Olha, não é só o Vianney não, viu, Oscar? Está chamando a atenção essa questão do São Cristóvão. A Eliésia Ramos está dizendo que no São Cristóvão, cerca de 20 dias sem água. Outro relato agora há pouco dizia a mesma coisa. Quer dizer, das áreas, né? Vá anotando aí. Alô do telefone. Oi.
Alô, Deus.
Oi, quem fala?
É Aparecida Vera.
Diga Aparecida.
Aqui da Exílio Leite.
Sim, diga lá.
Desde a semana passada que a água tá chegando com dificuldade aqui também.
Tá chegando fraca aí na Exílio Leite também.
É.
Ok, é, amiga, anotamos. Vamos levar pro Washington. 3838-1213. Como é que está a distribuição de água na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade? Alô do telefone.
Alô, meu Júnior.
Oi, quem é?
É Maria Bernadette dos Santos. Eu tô aqui sem um pingo de água, meu Júnior. Já liguei até pra conversa hoje.
Você fala de onde?
Daqui, da rua Luiz Queiroz Leite Sobreira.
Da Luiz Queiroz Leite Sobreira. Quer dizer, é caminho aí pra São Cristóvão. Sim. São Cristóvão tá sofrendo. Luiz Queiroz Leite também tá com problema aí no Sobreira, né? A Bernadette Santos também fazendo esse relato. 3838-1213, 996580554 no zap. Alô do telefone.
Alô.
Quem é?
É a Adriana de Guaraci.
Diga lá, Adriana.
Oh, é porque olha aqui em Guaraci, tá com 15 dias que chegou água na minha casa.
15 dias sem água.
E o papel, quando tá se aproximando do papel, aí eles soltam água, um pouquinho de água, não dá nem pra subir pros banheiros.
Quando
e vê que tá falando que vai ajeitar e nunca tem jeito.
Você
aí
fala...
eu tô pagando 130 de água.
É, você fala de que bairro aí, Adriana? Qual é o bairro?
Travessa Sebastião Rodrigues.
Travessa Sebastião Rodrigues, é?
Isso
é no centro, é?
É, centro.
Centro da cidade. Obrigado, amiga. O Washington vai lhe responder. Ontem eu tive uma participação de um ouvinte da Engazeira, reclamando também um pouco da distribuição. Aqui o ouvinte dizendo, graças a Deus, Nil, na rua José de Samaranho, no São Francisco, está tudo tranquilo. Mas também em frente à minha casa tem cano estourado, a água é limpa, peço providências. Pois é, ajuda a identificar sempre aí quando tiver cano estourado. Rua José de Sá Maranhão. Vamos lá, Washington, o que é que você diz aí por partes aos nossos ouvintes?
Olha, veja bem, a gente está com uma dificuldade, teve uma dificuldade, está regularizando, eu acredito que a partir de hoje, no sistema Zé Dantas, que é um dos sistemas que dá um suporte aqui em torno de 40% da água daqui de Afogado da Engazeira. Então, semana passada nós tivemos um problema na captação, na estação de elevatória. Tivemos que parar para troca de um resíduo lá que estava com vazamento. E, infelizmente, quando a gente estava começando a regularizar, ela teve um estouramento muito grande ontem, não sei se você ficou sabendo, aqui próximo do anel viário, aqui próximo do IEV. Então, a gente teve que parar esse sistema, então isso prejudica o abastecimento de todo esse bairro aqui, que é o Sobreira, uma boa parte do São Brás, Morada Nova aqui, mas a Morada Nova é mais fácil de a gente regularizar, Sobreira, e principalmente o São Cristóvão, que é o bairro mais alto, é a ponta de rede que a gente tem, que é o que a gente tem mais dificuldade, que é o último que a gente consegue abastecer. Mas a gente acredita que hoje está consertando esse serviço, está terminando, finalizando esse serviço, provavelmente a partir da tarde a gente já deve estar com o sistema Zé Dantas funcionando para aqui, para Afogado da Engazeira. Aí a gente tem a regularização no abastecimento, o sistema Pajeú está normal, o broto está normal, a gente com a vazão normal, que a gente acredita que volta hoje à noite, é questão de tempo para regularizar. Infelizmente, isso teve três problemas seguidos na mesma adutora, no sistema Zé Dantas, e todos esses setores que você falou aí é abastecido por ela. Então, teve uma redução na oferta desse lado. É tanto que você vê desse lado de cá, está mais tranquilo. Mas a gente acredita que hoje à noite já deve estar com a vazão de Afogados normal. Na Exílio Leite do bairro Costa, o desabastecimento lá foi proveniente a um serviço que a gente está fazendo com a prefeitura de lá. A prefeitura está fazendo um calçamento lá e, quando a máquina passou, danificou algumas redes. E a gente está tendo que fechar constantemente para conserto. Quando a gente abre, está estourado novamente. Isso isso demora um pouco até que a gente possa regularizar, que praticamente a rua toda. Então, quando você faz os consertos, está tudo ok. Quando abre aquela rua, estava faltando, ficou algum ponto, alguma rede que a marca acabou, que a gente não conseguiu identificar, é só quando a gente abre é que vê. Tem que fechar novamente para regularizar. Isso provocou o desabastecimento de alguns setores aqui do bairro Costa, que é no caso da Isidro Leite. Mas já está praticamente resolvido lá também. Eu acredito que já hoje para amanhã já deve estar normalizando o abastecimento também.
E Guaraci?
E Guaraci, Ingazeira e Jabitacá, a gente está trabalhando com a adutora de São José do Egito. Em rodízio. Infelizmente, como eu disse, a gente está tentando aumentar a oferta para ver se a gente consegue atender duas cidades ao mesmo tempo. Mas hoje é em rodízio, a gente atende. E Guaraci, conclui o abastecimento de Guaraci, passa para Ingazeira, conclui Ingazeira, passa para Jabitacá. Então, são três cidades que a gente está fazendo esse rodízio. E, infelizmente, nesse rodízio, entre uma cidade e outra, a gente teve um problema na adutora, a gente teve estouramento de adutora, teve um problema no motor, então a gente atrasou esse ciclo, que seria mais ou menos de 5, 6 dias para que a água voltasse, 5, 6, no máximo 8 dias para que ela voltasse, então atrasou mais de quase 15 dias. Mas já está voltando, a gente está abastecendo em Gazeira, está sendo abastecido hoje, provavelmente a gente deve estar concluindo para começar em Guaraci. A gente acredita que já deve começar em Guaraci já hoje. Então, mais como eu disse para você, a gente está trabalhando com rodízio. A gente não tem condições de atender as duas cidades ao mesmo tempo. Então, a gente está atendendo em Gazeira, estamos atendendo em Gazeira hoje. Concluindo em Gazeira, a gente vai para Guaraci. Provavelmente, a gente deve concluir em Guaraci com uns 4 a 5 dias. Terminando em Guaraci, volta para Jabitacá. São praticamente 2 dias para atender Jabitacá. Conclui Jabitacá, volta para Ingazeira, mais 2 dias. Então, a gente está nesse rodízio. A tendência é que agora a gente possa... Tá, vamos ver a possibilidade de a gente conseguir aumentar a oferta da água para ver se a gente consegue atender pelo menos duas, talvez Ingazeira e Jabitacá simultaneamente e Guaraci. A gente estamos fazendo ajustes para ver se a gente consegue regularizar, mas infelizmente por enquanto a gente está trabalhando com rodízio. Hoje a gente está atendendo Ingazeira, provavelmente, talvez já hoje à noite a gente já comece em Guaraci.
Bom, eu vou ter que ir para o intervalo, você tem demanda aí... E sobre esse estouramento nas essa reunião, vocês vão verificar lá o que é que pode estar acontecendo. É isso, Austin. Vamos para o intervalo, daqui a pouco tem mais perguntas aí para o Jordão. Como é que está a distribuição na sua comunidade? Participe pelo telefone, pelo zap, pela internet. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate reta final com o Austin Jordão. A Elizabeth dizendo, Nil, aqui na São Sebastião chegou água sem pressão. As caixas estão secas. É fruto do que você acabou de registrar, Austin?
É sim, Nil. A gente teve que, como eu disse, desde semana passada, no final da semana a gente teve problema no sistema Zedano, tivemos que botar um pouco da água para lá, para não despressurizar a rede por completo. Então a gente teve alguns reflexos nessas partes mais altas. Então todos os setores que têm esses pontos mais elevados, a gente vai sentir um pouco de reflexo. Mas a tendência é que agora, até o final da semana, a gente normalize e regularize o abastecimento da cidade toda. Provavelmente deve ficar naquela situação que a gente vinha antes, com praticamente 80% das cidades fora do rodízio.
Como é que está a situação da distribuição em Itabira?
Itabira está bem. A gente está com a doutora do Pajeú, graças a Deus, há bastante tempo que a gente não teve mais nenhum problema, com exceção daquele estouramento que teve, está com uns 10 dias, e vem se mantendo. E dela é proveniente, é dela que a gente tira a água que vai para Itabira. Então, o abastecimento lá está... como eu podia dizer, está tudo sob controle. Teve esse problema aqui em Afogado, mas Itabira não foi afetado, porque foi mais os sistemas Zedantes, que essa dos Zedantes não vai para Itabira.
Solidão, que teve uma chuva, antes dessa grande chuva, Solidão teve uma pequena recuperação do seu reservatório. Qual é a situação?
Solidão também, a gente está com a situação da barragem lá, eu acredito que até o final desse ano a gente está praticamente tranquilo. Tivemos a grande surpresa também da recuperação do manancial de Borborema, que a gente já estava... em colapso, ela tinha entrado em colapso com praticamente 15 a 20 dias do colapso, a gente teve a recuperação nessa chuva também, ela chegou a mais ou menos uns 30 a 40% da sua capacidade e já estamos regularizando o abastecimento de Borborema também.
Se a gente for observar hoje do ponto de vista das cidades que mais preocupam a Compesa, mesmo depois desse, as que mais preocupavam são essas que foram salvas por essa grande chuva. Agora, qual é a a preocupação da Compesa? Onde é que a Compesa está tendo mais dificuldade para distribuir água?
Olha, infelizmente, é o nosso melhor manancial, que é a Barra do Rosário, que atende a maior número de cidades. A gente está em colapso total. Então, a dificuldade nossa maior em abastecer as cidades agora, tá? De Guaraci, Ingazeira, Jabitacá, porque a gente está com rodízio nessas três cidades devido à oferta, que a gente não está conseguindo garantir ainda uma oferta satisfatória para atender as três. Ela está vindo de Tuparetama. Então, está usando a torre do Pajeú, que vai levar água para São José do Egito, para Tuparetama. De Tuparetama ela volta, vem para o Rosário e vem para Guaraci e Ingazeira. Então, hoje, em termos de distribuição, a preocupação maior nossa é essa. Quer dizer, em termos de distribuição, mas a gente não está ainda operando em Itapetim, como eu disse. A gente está em água, a gente já tem suficiente, mas estamos trabalhando para regularizar o abastecimento. Então, de todas as cidades que a gente estava na nossa gerência aqui em colapso, praticamente, eu acho que nesses 10, 15 dias a gente não vai estar com mais nenhum em colapso. A gente já vai estar atendendo praticamente todas as cidades que a gente estava com abastecimento suspenso, como Itapetim há quase 3 anos, Brejinho quase 1 ano. Borborema tinha entrado há 15 dias, mas já está voltando também. Santa Terezinha também, o manancial que estava em colapso, em pré-colapso, bem adiantado, teve uma recuperação, já estamos regularizando o abastecimento de Santa Terezinha também. E a tendência é que a gente, com essa oferta hídrica aqui na região, a gente vai ter uma melhora significativa no abastecimento da comunidade aqui.
Bom, aqui é a Ana Carla pelo Zap, reforçando a questão de São Cristóvão. Nil, o que é que está acontecendo em São Cristóvão? Você já explicou no primeiro bloco. Ora, até que dia, até que data você espera que o sistema esteja todo normalizado, Oscar?
A perspectiva nossa é que a gente conclua o serviço até o início da tarde. Talvez até o início da tarde a gente já conclua o serviço. Então, a partir de hoje à noite, a gente já vai começar a liberação de água. A tendência é, esses pontos mais altos, que é o caso do São Cristóvão, que é uma parte do Sobreira, a Coab do Sobreira, São Sebastião, pode ser que a gente não consiga atender ele ainda hoje. Pode ser que ainda passe 24 horas ou até 36 horas para que a gente possa liberar. Mas, quando a gente começar a atender, a tendência é que a gente, essas partes que já esteja abastecida, pode ser que a gente até vá dando uma setorizada, fechando essas partes mais baixas, para que a gente possa ter uma carga no reservatório suficiente para que a gente possa atender encurtando o tempo esses pontos mais críticos, que é o caso do São Cristóvão, que é o caso Santo Antônio, uma parte da Coab. Então a tendência é que eu acho que no máximo com 2 dias a gente deve estar começando a atender a todo mundo.
Muito bem. Washington, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, partilhando conosco essas boas notícias da semana passada para cá, que impressionaram a todos nós, e dizer que a gente continua conversando, né, e debatendo as questões ligadas ao abastecimento em Afogados e também na região. Muito obrigado.
A gente também agradece, fica à disposição, e sempre que precisar e tiver alguma informação, pode entrar em contato, que a gente tem o maior prazer em divulgar e deixar a população ciente do que está acontecendo.
Obrigado. Final do debate de hoje.